Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, caro ouvinte. E você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Ótima semana a todos vocês. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos, e bom início de semana.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, também um ótimo início de semana. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, para ficar bem informado, tem o seu espaço também para você reivindicar seus direitos, né? Fazer suas reclamações através do nosso WhatsApp, 988-29-1029, não é isso, Kátia?
Isso mesmo, aqui o nosso ouvinte tem voz e tem vez. Então já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou de áudio de até 50 segundos. Lembrando que o WhatsApp é o 988-29-1029. Então envia aí a sua mensagem, tá? Corre a partir de agora. E nós vamos daqui a pouquinho divulgar para vocês. Combinado assim? um beijo para Maiara Vieira. Obrigada, Maiara, pelo elogio. Bem, nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, né, dia 21 de agosto, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Isso mesmo. O tempinho mudou aqui, viu? Eu cheguei aqui, ainda tinha um solzinho, quando eu cheguei aqui na rádio, aqui no Alto Bela Vista, bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Mas o tempo fechou, caiu uma chuvinha bem fraca, né? Chamada neblininha. E aí você olha em direção Itabuna, tá bem fechado o tempo, viu, Marcos? E lá embaixo, tudo acinzentado, né? A gente tá aqui na parte mais alta, tá tudo acinzentado, tá? E segundo a previsão, faz 29 graus neste momento em Ilhéus. Bem, 12 horas e 8 minutos, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, então você participa, já envia sua mensagem, mas a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: Piauí, 40% estão com as contas no vermelho. No caso, é 40% aí da população, né? Do estado do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, pelo segundo mês seguido, Piauí é o estado menos inadimplente do Brasil.
Jornal Diário de Pernambuco, Metroviários tem reunião que pode encerrar paralisação. Essa questão dos metroviários lá na Grande Recife tá que tá, viu?
Folha de Pernambuco, aposentadoria, entenda como está a revisão da vida toda.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará, no vermelho. Prefeitos pressionam União por ajuda nas contas públicas. E, no caso, não são só os prefeitos do estado do Ceará, não. De todos os estados brasileiros estão chiando mesmo, reclamando, e muitos estão gravando vídeo e áudio dizendo, né, na época do Bolsonaro não era assim. E o Lula tá fechando, sei que tá apertando aí, cortando dinheiro, e os municípios estão ficando no vermelho. Se quiser assim, né? Então, aguente agora.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Ceará tem 39 mil tentativas de fraude no e-commerce.
Tá demais, viu? Todo o estado brasileiro. É golpe para todo lado, viu? No e-commerce. Nossa, tá demais. Para quem não entende isso, aquelas compras pela internet, né? Temos aí aplicativos, né? Sites. Temos muitos aplicativos e sites sérios. Mas tem aqueles golpista que consegue driblar ali e usar um site sério, né, Marcos? Para aplicar golpe. Cuidado. Jornal O Globo do Rio. Até 1% do salário. Presta atenção nisso. Trabalho. Olha como é que tá a manchete do Jornal O Globo. Até 1% do salário. Trabalho quer novo imposto sindical 3 vezes maior que o extinto. Não é simplesmente trabalho, como se as empresas quisessem. Não, é o governo federal que quer. Quer impor a você, brasileiro, trabalhador, um imposto sindical 3 vezes maior do que o extinto. Ele quer que você, 1% de tudo que você ganha no país vá para os sindicatos. É, Brasil, aguenta, viu, trabalhador brasileiro? O Lula veio para se vingar do povo, não veio para governar, não, só pode.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, o drama e as carências dos órfãos do feminicídio no Distrito Federal.
É uma triste realidade, viu, Marcos? Muitas crianças, muitos órfãos mesmo, né? Dessas mães aí que são mortas por esses homens monstruosos, né? É. Que praticam o feminicídio achando que não vai ter justiça. Infelizmente, no mês do Agosto Lilás, que é o mês que tem essa campanha de conscientização, né, em relação à violência contra a mulher, diversos casos de feminicídios foram registrados nesse país, em diversos estados, em todos os estados brasileiros, quase em todos nós tivemos casos. E essa aqui, ó, é uma triste realidade, o drama e as carências dos órfãos do feminicídio, neste caso aqui lá no Distrito Federal. Mas isso é uma realidade em todo o país. Chega. Chega de violência contra a mulher. Chega de feminicídio. Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Tragédia na Fernão Dias, que é uma rodovia lá no estado de Minas Gerais.
Folha de São Paulo. STF libera juiz para atuar em causa de escritório de parente.
Esse país, eu não sei não, viu, minha gente? Só Jesus na causa. O STF liberando o juiz para atuar em causa de escritório de parente. É brincadeira, né? Jornal Estado de São Paulo. Poder Judiciário também fala a mesma coisa. O STF decide que juízes poderão julgar causas ligadas a parentes. Tá de brincadeira, viu? Só Jesus na causa, Marcos Bezerra.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo. Novo aquaviário terá viagens a partir de hoje em 2 linhas.
E Jornal Popular Goiânia, STF, também fala a mesma coisa. STF forma a maioria para manter veto a leis fura-teto, no caso aqui. STF forma a maioria para manter veto a leis fura-teto. Então, STF sempre aí, né? Olha, é melhor nem fazer certos comentários, né? É, nas manchetes do jornal aí de BH, eu falei que a Fernão Dias é em Minas, né? Não, é em São Paulo, tá, gente? Peraí. No, é em Minas mesmo. Pensei que eu falei errado, mas eu falei certo, em Minas. Que depois veio na minha cabeça. Eu falei São Paulo? Não, falei Minas Gerais. Enfim, essas são as manchetes. Mas hoje ainda a gente fala sobre esse assunto, essa tragédia aí, pra você entender. Foi um acidente com um ônibus com torcedores do Corinthians, tá? Aí hoje ainda a gente explica sobre isso melhor, tá? Mas essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, você fica, caro ouvinte, bem informado, mas também participa. Já pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Esse é o seu contato direto aqui conosco, tá? No Jornal do Meio-Dia. E aí você envia a sua mensagem de texto ou mensagem de áudio de até 50 segundos. É, lembrando que você pode fazer sua denúncia, sua reclamação, deixar aí a sua opinião. Tudo bem? Olha, aqui no noticiário regional a gente começa falando de um barco, né, que virou com uma família aqui na Bahia, mais precisamente ali no extremo sul da Bahia, tá? E aí o corpo de um homem foi encontrado. O corpo do homem que desapareceu no domingo, no caso ontem, depois que o barco em que ele estava com a família virou no rio Jucuruçu, ali na cidade de Prado, né, no município de Prado, no extremo sul da Bahia, foi encontrado na manhã de hoje. A informação é da Marinha do Brasil, por meio da Delegacia da Capitania dos Portos, que fica em Porto Seguro. Segundo a Marinha, o corpo de Luan Pablo Lembrance Vieira foi encontrado por volta das 8 horas da manhã de hoje. Um inquérito foi instaurado pela Marinha, né, para identificar causas e responsabilidades do caso. A Marinha informou que, concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo. Conforme relatos de testemunhas, a Marinha, a bordo da embarcação estavam pai, mãe e filho. O Luan Pablo Lembrance conseguiu salvar a esposa e a criança, né? No caso, filho dele. No entanto, ele teria afundado no rio. Ainda não há detalhes do que fez com que o barco virasse no rio. A mulher e o menino estão bem, conforme informou a Marinha. Após receber informação da embarcação virada no rio, a Marinha iniciou as buscas com uma equipe composta por 4 militares e uma moto aquática. No período da tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia também auxiliou nas buscas pelo desaparecido, inclusive com a atuação de mergulhadores. As buscas foram suspensas na noite de ontem por causa da falta de luminosidade e retomadas hoje pela manhã, quando o corpo foi encontrado. A Marinha ficou ciente do caso através dos militares que atuam na Operação Choque de Ordem 4, que é realizada desde a última quinta-feira, 17, e vai seguir até o próximo domingo, dia 27, lá na região. A ação tem como objetivo fiscalizar o tráfego aquaviário no litoral e nas águas da Bahia e de Sergipe, com foco na segurança da navegação, na salvaguarda das pessoas, no combate à poluição hídrica, bem como coibir a prática de crimes ambientais e transfronteiriços, informa a Marinha, tá? Pois é, uma tragédia, né? Infelizmente, esse barco virou aí com essa família e o pai aí não resistiu. 12 horas e 17 minutos, nós vamos passar ali por Uruçuca, né, Marcos Bezerra?
Sim.
Porque Uruçuca recebe atividades do Agosto Lilás.
É, a Taboa Fortalecimento Comunitário abriu no sábado, em Uruçuca, a programação do Agosto Lilás, mês de enfrentamento das diversas formas de violência contra as mulheres. O Grupo Promotoras Legais Populares, PLPIs, e a Prefeitura são parceiras da iniciativa. Na manhã de hoje, a Praça Gilberto Moura, na sede do município, recebeu atividades culturais e recreativas. Já em Serra Grande, na quinta-feira, dia 24, às 5h30 da tarde, será a vez da prosa comunitária, com o tema Violência contra a Mulher, um debate comunitário. Vamos falar sobre isso? Na Cabana do Veloso, situada na rua Osmar Simões, número 25, no bairro Almir Carapiá. A programação seguirá no sábado, dia 26, às 8 da manhã, com palestras, atividades recreativas e serviços gratuitos na Praça Pedro Gomes, em Serra. A programação de 2023 foi construída com as PLPs que são egressas da formação promovida pela Taboa em 2022, com metodologia e parceria técnica da TEMES, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, organização que desenvolveu e dissemina a tecnologia social. As promotoras legais populares são mulheres que voluntariamente escutam, orientam, dão conselhos e auxiliam outras mulheres no acesso à justiça e aos serviços que devem ser procurados quando sofrem algum tipo de violação dos seus direitos. A cada dia, 50 mil mulheres sofrem algum tipo de violência em 2022, ou melhor, sofreram. Este e outros dados divulgados na quarta edição da pesquisa Visível e Invisível do Instituto Datafolha são alerta de que, apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, ainda há muito a se fazer para assegurar o direito de toda mulher viver livre de violência. O mês lembra a aprovação há 17 anos da Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, por meio da qual a violência doméstica contra a mulher é tipificada como crime e são apontadas formas de evitar, enfrentar e punir a agressão. A Taboa trabalha de forma transversal com a pauta da equidade de gênero, em especial com mulheres, seja no fortalecimento do empreendedorismo feminino ou no apoio a projetos liderados por mulheres e para mulheres, com formações e capacitações. Um exemplo foi a formação de promotoras legais populares, PLPs, em 2022, além das edições do Agosto Lilás desde 2018. Resume Karine Araújo, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Territorial da Taboa. Este ano teremos mais uma edição desse evento que, pela primeira vez, ocupará também a sede do município de Uruçuca, conclui ela.
Interessante, né? Bacana essa ação aí, essas atividades do Agosto Lilás lá em Uruçuca. São 12 horas e 20 minutos. Antes de liberarmos a participação do ouvinte, então, já que a gente estava falando do Agosto Lilás, vamos direto para essa informação aqui. Acusado em morte, né, de jornalista e namorada, há mais de 20 anos, é preso em Vitória da Conquista. Um empresário réu por envolvimento na morte de um jornalista e a namorada dele, em 2002, foi preso hoje em Vitória da Conquista, lá no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu com apoio de policiais da CIP Sudoeste, na casa do suspeito, identificado como Dalmar Ferraz de Melo Júnior. Ele foi condenado a 28 anos de prisão pelas mortes do jornalista Rosalvo Bastos e Daniela Oliveira. O duplo homicídio ocorreu na noite do dia 4 de maio de 2002, em Montes Claros, ali no norte de Minas Gerais. Dois homens atiraram e esfaquearam as vítimas. A suspeita é que os crimes ocorreram por vingança, após a morte de um irmão do empresário. Atuaram na prisão do empresário o grupo de capturas da Polícia Federal em Vitória da Conquista, policiais militares da CIP Sudoeste também. E após a prisão, o homem foi levado para o conjunto penal do município baiano, né, lá de Conquista, onde ficará à disposição da justiça. Tá aí, né? Justiça sendo feita, né? A gente espera que realmente seja feita, né? 12 horas e 21 minutos, olha, gente, em Salvador a violência tá lá de forma absurda. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas nós vamos aproveitar para liberar, a partir de agora, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, você pode enviar mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 50 segundos. O Marcos Bezerra, né, já está ali navegando no WhatsApp. Enquanto ele navega ali, deixa eu mandar um abraço para Jéssica Santos, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Desejando boa semana para todos nós, viu, Marcos?
Ótima semana também para ela.
Um abraço para Jéssica Santos, ali na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. Um beijo para a doutora Paloma Rebelo. Um beijo para você, minha amiga. Bem, Marcos Bezerro, o que temos aí no WhatsApp da Gabi?
No nosso WhatsApp, ouvinte aqui que não quer se identificar, manda boa tarde e quer fazer uma reivindicação à Secretaria de Saúde de Ilhéus. Ela informa que a dentista que atende no posto do Ilhéus 2 está tratando as pessoas com falta de educação. Não foi uma, mas muita gente, né? Foi destratada durante a consulta, então esse ouvinte é reclamando da dentista que atende no posto do Ilhéus 2.
Oh, pelo amor de Deus, senhora dentista, se isso corresponde aí mesmo, né, com o que a moça está dizendo, a pessoa aí, o ouvinte está dizendo, vamos trabalhar com mais amor ao próximo, com mais humanidade, né? Não custa nada. Eu sei que tem dia que a gente tá estressada, né, Marco, tá com algum problema pessoal, mas deixa lá fora. Quando entrar ali pro seu trabalho, né, você foca ali, trata a pessoa bem, fica tudo certo. Você deve ser uma ótima profissional, né? Então, deixa os probleminhas lá fora e não se estresse. E viva aquele momento ali com o seu paciente, né, Marcos?
Se houver atrasos também salariais, deixa de lado, né?
É, porque o povo não tem culpa, bem, né? O povo não tem nada a ver com esses absurdos, né? Vamos lá, Marcos, tem mais mensagem?
Tem. Boa tarde, Marcos, Kátia. A estrada de Sambaituba está um caos, terra sem lei.
Terra sem lei, parece que é isso mesmo. Estrada de Sambaituba nessa situação... Triste, viu? Quais são as outras estradas, meu povo? Vem mandando pra gente aqui, envia aí no WhatsApp 988291029. Estrada que dá acesso à comunidade tal. Vai mandando aí, vai explicando aqui que a gente divulga, tá? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Eu queria fazer uma reclamação. Não quero falar meu nome, sou morador da Fazenda Renascer. Trabalhador, né, nessa vida. Não temos mais energia, né? 5 da manhã e liga às 17h10 da noite. Isso é um absurdo, né? Está fazendo com a gente na Fazenda Renascer, município de Castelo Novo. Muitas assim, coisas gente? Erradas.
É como se a Coelba, a energia fosse embora todo dia?
Dá a entender que é mais a questão da fazenda com relação aos funcionários.
Ah, é? Se for isso, pelo amor de Deus! Peraí, nós estamos em 2023, a gente não está lá naquela época da senzala não, tá? Pelo amor de Deus, gente! Olha, quando eu digo que a Delegacia do Trabalho, né, Ministério do Trabalho, tem que realmente cada vez mais fiscalizar, porque até hoje, infelizmente, não vou nem falar do país todo, vou falar aqui agora da Bahia, focando aqui na Bahia, aqui no sul da Bahia mesmo já tiveram várias ações, né, diversos funcionários foram encontrados em situação degradantes, né, situação análoga à escravidão mesmo. Então, atenção, viu, Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, fiscalizar isso aí. Vamos encaminhar essa mensagem, viu, Marcos? Vamos encaminhar. Deus é mais, é coisa, viu? O povo sofre. Cadê? Aqui, ó, nosso amigo querido Coutinho, Coutinho Neto, que era nosso repórter, ele tava dizendo aqui que a estrada que dá acesso à Maria Japa tá horrível, muitos buracos. É uma amiga minha lá de Maria Japa também sempre me fala isso. Né? Que a estrada lá tá sempre péssima. Quando é que vão arrumar, gente, essa estrada aí que dá acesso à Maria Japa? Ave Maria, quando é Maria Japa, é Sambaituba, é não sei aonde. Menino, é como muitos aí mandam a mensagem dizendo, os distritos estão abandonados, os distritos estão esquecidos. Mas, 4 em 4 anos lembram, meu povo. Aí os políticos lembram. Pode deixar que em 2024 todo mundo vai aparecer aí, viu? Tem uns que tem um cara de pau que não vai não. Manda um representante, né, Marcos? Pra pedir voto. Faz igual aquela nossa ouvinte lá. Planta aí o pé de Cate Espero. E aí quando chegarem, aí vocês dão a resposta. Planta o pé de Cate Espero. Eu conheci essa... Ô, menino... É coisa, a gente conhece é coisa aqui através desse Jornal do Meio Dia. Essa ideia aí da ouvinte foi boa, viu? Boa mesmo, né, dona Rosana Nascimento? Beijo pra você e a mamãe Aida. É, ela conhece aí as estradas, sabe como é que tão ruim, né, Rosana? Ai, ai, brincadeira não. Alguma mensagem pra divulgar agora?
Temos áudio aqui.
Boa tarde, Kátia e Marco. Pergunta às autoridades. Se primeiro vai acontecer um acidente aqui, saindo do Iguape para pegar Sambaituba, tá um buraco enorme e não dá nem o ônibus passa, inclina todo para dentro do rio, o ônibus lotado. Se vai primeiro precisar acontecer um acidente, para depois eles tomar providência.
É, do Iguape para Sambaituba, né? Deve ser com relação a uma estrada ruim.
Mas tá horrível mesmo. Eu passei ali. Ir pra fazenda de São Angelito. O negócio tá brinquedo, não. Tá, o negócio tá feio mesmo. Do Iguape indo lá pra Sambaituba. Gente, custa mandar arrumar? Manda arrumar a estrada aí, prefeito. É como ela falou, né? Quando é que as autoridades vão arrumar? Vão esperar acontecer uma tragédia? Só pode, né? Que pelo amor de Jesus Cristo. Sem condições. Inaceitável isso. Eu não entendo, sinceramente, não entra na minha cabeça qual a dificuldade de mandar arrumar essas estradas aí, né? Pelo amor de Jesus, gente. Não entendo essa dificuldade, porque vira e mexe, nós temos dias maravilhosos de sol, viu, Ilhéus? Chove? Chove. Mas ficamos 2, 3 dias aí, sol direto, por que que não manda arrumar? Não, né? Não tá nem aí, não lembra. Ai, ai. Aqui, ó, o moradora de Maria Japa mandando aqui no meu Instagram. Tem muitos buracos mesmo na estrada de Maria Japa. Sem falar a situação. Sem falar os ônibus, né? As más condições dos ônibus. Né? As cadeiras tudo acabada. E aí, quando passa nos buracos, a gente falta voar, sair da cadeira. O ouvinte falou aqui, Marcos. Tá escrito aqui. Menina, não é brincadeira, não. Estrada ruim, ruim, cheio de buraco. Aí o ônibus vai, né? Naquele jeito, né? E aí bate ali e você dá aquela levantada assim na cadeira. Menino. E aí os ônibus já são tudo uma carcaça. Aí quebra. Aí daqui a pouco a empresa, não vamos mandar mais um ônibus não, porque tem buraco demais nas estradas. Gente, o povo de Ilhéus sofre, viu? Não é brincadeira não. Mandem aí, podem continuar mandando as mensagens de vocês. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta divulgamos sim essas mensagens e, claro, mais notícias para os nossos queridos ouvintes. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, são 12 horas e 39 minutos. Você já sabe, né, caro ouvinte, está liberada a participação dos nossos ouvintes. Então, claro, você que ainda quer enviar sua mensagem, dá tempo. Envie para o 988291029. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Elvira, tá lá nos Estados Unidos. Elvira Maria acompanha no Jornal do Meio Dia, né, minha amiga? Um abraço para você. Obrigada pela audiência de sempre, viu? Deixa eu mandar um abraço também para Diala Magalhães. Diala Magalhães disse que tá vindo aí a Parada Orgulho Ilhéus 2023, viu? Organização do grupo Lesbos. Vai ser dia 24 de setembro, não é isso, Diala? Um abraço para você, Diala Magalhães. Bem, Marcos, o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp?
A ouvinte mandou boa tarde, Marcos, Kátia, olha, a paciente Ana Lúcia, de tanto esperar o TFD de Ilhéus, aquele transporte, né? Para levar para Salvador, ela vai ter que fazer hemodiálise na sexta-feira. Ligaram para oferecer passagens, mas eu gostaria de saber para fazer o que com essas passagens, se a paciente perdeu as consultas. E vai retornar ainda dia 11 de setembro. Ela está no Costa do Cacau.
Para variar, né? Aí o Costa do Cacau é quem ajuda, né? Socorre aí essas pessoas. Porque se não fosse o Costa do Cacau, esse povo tava aí à míngua, né? Naquela situação triste. Porque o Costa do Cacau hoje, né, além de ser um hospital de média e alta complexidade, tá atendendo também, né, o pessoal que tem que ser atendido na atenção básica, tanto que o hospital segue na superlotação. Hoje, por exemplo, tem uma ocupação de internação de 175,6%. É um exemplo essa paciente aí, que deveria estar em Salvador, né, Marcos?
Uhum.
Fazendo o tratamento dela. Aí tá, como não levam, a Secretaria de Saúde Ilhéus não disponibiliza o carro, ela sempre perde lá as consultas, o tratamento, aí tem que correr por Costa do Cacau, que é quem socorre. E a ocupação total hoje no Costa do Cacau é de 209,7%. Sempre superlotado. Vou te falar, viu? Eu queria saber até quando. Até quando o Ilhéus vai ficar nessa situação? Até quando? Eu pergunto ao seu secretário de saúde, doutor André Cesário. Estive recentemente conversando com o senhor lá na feijoada da CDL. O senhor foi muito educado, simpático. Falou que entende, né? Que eu faço as críticas aqui, que é meu trabalho. Mas também explica para nós, doutor, por que essa situação? As pessoas não conseguem, ou seja, o atendimento, ou não conseguem continuar seu tratamento, porque o carro da secretaria que leva, aí não tem o carro mais, ou não tem o motorista para levar a pessoa. Por que essas coisas acontecem tanto em Ilhéus? A gente está perguntando. Né, Marcos PC? A gente está perguntando.
Verdade.
A gente quer apenas que a população seja realmente atendida e tenha uma saúde pública digna. É só isso. É só isso. 12 horas e 42 minutos. Tem mais mensagem de ouvintes, Marcos?
Tem ouvinte, manda boa tarde, né? Olha, ele diz, estou sentindo falta do Coutinho Neto na viatura virtual, né? Que o bicho está pegando.
Eu entendo. Nós também sentimos, né? Mas o Coutinho tá resolvendo questões particulares. Então ele teve, né? A gente sabe que a vida é feita de escolhas e é isso. Nós também sentimos muito, muito. Mas ele tá sempre me ajudando aqui, sempre na produção, me mandando material aqui, informação. Né, Coutinho Neto? Tá ouvindo a gente, porque ele não perde, né? Ele é ouvinte também. Ele é ouvinte também do Jornal do Meio Dia, né? E daqui a pouquinho, vou até divulgar aqui umas informações que o Coutinho mandou pra gente. Aliás, eu vou logo, né, numa notícia aqui que tá lá no blog de Coutinho, que é o Só em Ilhéus. Ciganos em guerra, viu, Marcos? Atentado contra dois ciganos deixa um morto e outro baleado em Piauí. Que coisa, hein? Por volta das 10h30 da noite de ontem, chegaram ao Hospital Geral de Piauí dois homens ciganos alvejados com disparos de arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Amon Santos da Gama, de 33 anos, e Felipe Santos Ribeiro, de 30. De acordo com informações preliminares apuradas pelos sites aí da região e blogs, os dois estavam em um carro retornando de um evento festivo num sítio próximo à localidade da Horta Comunitária, quando uma dupla numa motocicleta se aproximou do veículo e o garupa da moto fez os disparos. Os criminosos fugiram em seguida. Ainda de acordo com as informações, Amon foi baleado no braço, perna, rosto e abdômen. Já Felipe foi atingido por um disparo na nádega esquerda. Ambos receberam os primeiros atendimentos no Hospital Geral lá em Piauí. E o Amon foi transferido para o Hospital Geral de Prado Valadares, em Jequié, mas acabou não resistindo e faleceu na madrugada de hoje. Ainda não foi esclarecido se Amon era morador de Piauí ou do distrito do Japomirim, município de Itajibá. A família dele reside em Ubatã. A motivação do atentado e a autoria do crime serão investigados pela Polícia Civil. Né? Tem aí a matéria nos blogs Só Ilhéus, também no Giro e Piauí. Que coisa, hein, gente? Quanta violência. Inclusive, a gente vai falar dessa violência na capital baiana, né? A situação lá não tá boa também não, viu, Marcos Bezerra? Daqui a pouquinho. 12 horas e 45 minutos, passando aí, navegando novamente pelo WhatsApp da Gabi. O que temos aí de mensagem de ouvintes?
Ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Sou o Clediane, de Sapucaíra, Ilhéus. Manda um alô para toda a minha família.
Um abraço para a Clediane de Sapucaíra e toda a família dela. Obrigada pela audiência, tá, Clediane? Um beijo para você.
Ouvinte manda boa tarde também e quer fazer uma reclamação. Som muito alto na Praça do Alto da Bela Vista, aqui no Banco da Vitória.
Eita, meu povo, pega leve, som muito alto não dá, incomoda o vizinho, não pode. E aí quem se sentir incomodado, ligue para 190, que a polícia é quem pode resolver isso.
É.
Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Pronto, dá tempo ainda, você pode enviar sua mensagem, tá? Suas denúncias, suas reclamações e já retornamos lá no WhatsApp e divulgamos, tá bom? Vamos, são 12 horas e 46 minutos, Marcos Bezerra, vamos de notícias, informações, vamos lá para a capital baiana, por gentileza. Jovem e mulher são mortos a tiros em festa no subúrbio de Salvador, 3 adultos e uma criança de 2 anos ficaram feridas, né?
É isso mesmo, um jovem de 23 anos e uma mulher de 39 foram mortos a tiros em uma festa na noite de domingo, dia 20, no bairro de Alto de Coutos, no subúrbio de Salvador. Segundo a Polícia Civil, outras 4 pessoas, incluindo uma criança de 2 anos, foram baleadas. As vítimas foram identificadas como Edvanilson de Jesus Alcântara e Lúcia Cristina Silva dos Santos. De acordo com informações preliminares, um homem que as pessoas que estavam na festa não conhecem chegou ao local e realizou disparos e fugiu. As vítimas feridas foram socorridas e levadas para hospitais de Salvador. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O crime é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios, DHBTS. Na Praia de Tubarão, também no subúrbio de Salvador, 3 homens e um bebê que tinha completado 1 mês de vida no sábado foram mortos a tiros. No mesmo ataque, um casal também foi baleado. Após os 2 crimes, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou em nota que reforçou o policiamento na região. Segundo o órgão de segurança pública, equipes das polícias militar e civil atuam em conjunto para combater grupos criminosos envolvidos com homicídios. O trabalho das forças estaduais foi ampliado nos bairros de Paripe, Alto de Coutos e Periperi. Abordagens, excursões e levantamentos são algumas das ações desenvolvidas. A Secretaria de Segurança Pública informou que denúncias sobre integrantes dos grupos criminosos que rivalizam na região do subúrbio podem ser enviadas através do telefone 181, Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, com total sigilo.
Pois é, e por falar nessa casa da morte do bebê aí, tá? O bebê morto a tiros em Praia de Salvador, ele completou um mês de vida um dia antes do ataque.
Que absurdo.
Gente, olha, é triste demais isso, viu? O bebê morto a tiros na tarde de ontem, lá na Praia de Tubarão, que fica no bairro de Paripe, no subúrbio de Salvador, ele completou um mês de vida um dia antes do ataque a tiros, que terminou com 4 pessoas mortas e 2 feridas. O pai dele foi uma das vítimas. Informações preliminares apontam que o crime, que aconteceu por volta das 2h30 da tarde, foi motivado pelo tráfico de drogas e um dos mortos era o alvo dos criminosos. Segundo informações da Polícia Civil, os autores do ataque chegaram ao local em um carro e dispararam várias vezes no homem e nas outras pessoas. As vítimas foram identificadas como Joilson de Souza Silva, de 36 anos, Jonas Santos de Oliveira, 28 anos, Bruno Roberto Galvão Ribeiro, de 25 anos, e Brian Cerqueira Galvão, de apenas 1 mês de idade. Um casal segue internado no hospital do subúrbio, para onde foi levado. Não há detalhes do estado de saúde dessas vítimas. Vários tiros, muitos tiros mesmo. Pensei até que era bomba. Quando a gente foi ver, tinha 3 baleados ali no chão, relatou um morador que preferiu não revelar a identidade. Obviamente com medo, né, Marcos?
Sim, sim.
Essa violência absurda. E aí o outro diz, o pai estava com o bebê no colo. Todo mundo com medo aqui. Permanece além do silêncio. Ninguém viu nada, sabe de nada. Não pode estar falando muito, contou esse mesmo homem que não quer ser identificado. De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares, policiais da 19ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de um grupo atingido por disparos de arma de fogo. No local, os PMs constataram o fato. A área foi isolada para perícia, que será realizada por agentes do Departamento de Polícia Técnica de Salvador, né, que foi realizada. O caso é investigado pela Polícia Civil. A polícia informou que Jonas Santos de Oliveira tinha passagem pela polícia e possivelmente era o alvo dos criminosos. Gente do céu, que coisa, viu? Essa violência na capital baiana está cada vez mais assustadora, porque todo dia, né? Não é toda semana. É todo dia. Todo santo dia, né? A gente recebe essas informações absurdas, dessa violência que vem ocorrendo na capital baiana. Foi igual outro fato absurdo que ocorreu também neste fim de semana, né? Foi a morte da mãe Bernadette. Assassinada a tiro, gente, dentro do quilombo onde ela morava. Inclusive, os homens que chegaram encapuzados tiraram as crianças que estavam com ela lá na casa, crianças e adolescentes, tiraram de dentro e lá mataram ela com 12 tiros. Se não me engano, acho que foi esse o número de tiros que foram divulgados. Assustador. Assustador. Tá assustadora. Essa violência na Bahia. Ela era uma líder quilombola, né? Lutava pelos seus direitos e foi assassinada de uma forma brutal. Então, a líder quilombola e Ialorixá, mãe Bernadette, ela foi assassinada a tiros lá no quilombo Pitanga dos Palmares. Fica ali em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Isso, na verdade, aconteceu na noite de quinta-feira. Na sexta, nem deu tempo a gente falar aqui sobre o assunto, porque não tinha muita informação. Até esse fim de semana, ninguém tinha sido preso. Ninguém foi preso. Segundo testemunhas, 2 homens são os responsáveis por matar a idosa. A mãe Bernadette, gente, tinha 72 anos de idade. Uma idosa.
Uma covardia.
Covardia. O corpo dela foi enterrado no sábado, né? Lá em Salvador. Um momento de muita comoção, de diversas pessoas, inclusive autoridades que participaram lá do enterro. Né? Teve, inclusive, discurso de uma mulher lá pedindo a atenção aí das autoridades, né, para que justiça seja feita. Então, assim, é algo assustador. Ela, né, a mãe Bernadette, de 72 anos, que também era Ialorixá, líder religiosa da comunidade Pitanga dos Palmares, e também coordenadora da... No caso, ela estava à frente da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, que é o CONAC. Ela, inclusive, Marcos, foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial por 7 anos em Simões Filho, lá na região metropolitana de Salvador. Mesma cidade, né, gente, onde fica aí o quilombo Pitanga dos Palmares. Gente, eu fico me perguntando o que é isso. E ela tinha proteção, viu? Ela estava no quadro de proteção aí da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que estava sendo uma proteção extremamente falha. Porque simples, tinha câmeras lá, né? Da secretaria que instalou e tudo. Mas simplesmente os caras chegaram dentro da casa dela.
Tinha brechas, né?
Muitas brechas. Muitas, muitas brechas. Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos de terem cometido esse crime. Testemunhas contaram que eles chegaram no quilombo em uma moto e usaram capacetes para não serem identificados, né? Fugiram após o crime. Nada aconteceu com eles até agora. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, uma das linhas de investigação é o conflito pela posse de terra, onde está o quilombo. A área de cerca de 854 hectares foi caracterizada aí pelo governo do estado da Bahia como local com histórico complexo de disputas e conflitos fundiários. Apesar disso, a polícia não descarta outras possibilidades. A Polícia Civil ainda disse que os suspeitos usaram armas de calibre 9mm, que desde julho voltaram a ser de uso restrito às forças de segurança. Para vocês verem, né? A Polícia Federal, que também entrou no caso, informou que não vai divulgar informações sobre a investigação. E lembrando, viu, Marcos, que em 2017, o filho da mãe Bernadette, Flávio Gabriel Pacífico, ele foi morto da mesma forma também no quilombo. Ele era o líder do quilombo na época, né, em 2017. Ele estava dentro do carro quando foi surpreendido por homens armados e executado com diversos tiros lá também no quilombo. Rapaz, triste, triste realidade nessa Bahia. Triste realidade. 12 horas e 55 minutos. Passando ainda pela capital baiana, Marcos, um passageiro ele ficou preso, ficou com a perna presa, né? No vão entre trem e plataforma de embarque no metrô de Salvador, não é isso?
É, um passageiro ficou com a perna presa no vão entre o trem e a plataforma de embarque na noite de ontem, na estação Retiro do metrô de Salvador. O momento foi filmado por pessoas que estavam no local. A CCR Metrô Bahia, responsável pelo sistema metroviário, informou que o passageiro foi socorrido por agentes de atendimento e segurança. No local, ele recebeu os primeiros atendimentos, mas recusou o encaminhamento a uma unidade de saúde. A concessionária reforçou que faz campanhas de conscientização sobre os cuidados durante o embarque, a viagem e o desembarque dos trens.
Pois é, né? Muito cuidado, viu, gente, ao embarcar e desembarcar de um desses trens, tá? 12 horas e 56 minutos. Queira, tem mensagem para divulgar de ouvinte. Se for, já divulga, porque daqui a pouquinho nós vamos para a última notícia de hoje, tá? Então, verifica aí para nós, por gentileza, Marcos Bezerra.
Você tem umas mensagens de ouvintes. Ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Realmente a coisa está feia na estrada, na entrada do Iguape para Sambaituba, né? Quer dizer, na estrada, melhor dizendo. Uhum. Vão esperar os ônibus virarem com os passageiros dentro do rio para tomar alguma atitude. É um absurdo, né? Somos seres humanos. Cadê as autoridades de Ilhéus?
Então, vocês ouviram aí, né? Não precisa nem dizer mais nada, né? Triste realidade, viu, gente? A estrada péssima, ônibus caindo aos pedaços. Misericórdia. Difícil. Bem difícil, viu? Inaceitável tudo isso aí. Mais alguma mensagem, Marcos Bezerra?
Não, é só.
Ok? 12 horas e 57 minutinhos. Vamos para as últimas notícias. Por favor, Marcos, vamos falar desse acidente aí com o ônibus que matou aí 7 torcedores, gente, do Corinthians. Olha só essa situação e onde ocorreu.
Um ônibus com torcedores do Corinthians sofreu um acidente na BR-381, a Fernão Dias, na madrugada de ontem, domingo, no município de Brumadinho, Minas Gerais, e deixou 7 mortos. O veículo transportava 48 pessoas que voltavam para o estado de São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, ocorrido na noite de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a concessionária da rodovia, a Arteres, o ônibus adentrou uma curva e se chocou contra o barranco e, na sequência, tombou. O socorro às vítimas foi feito por equipes da concessionária, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Unidades da Polícia Rodoviária Federal e peritos da Polícia Civil também foram deslocados para o local. Segundo a polícia, 36 pessoas ficaram feridas, 27 delas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus transportava torcedores moradores de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba, de São Paulo. O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como as outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos, disse o clube paulista em nota. Às 10h30 da manhã, a faixa esquerda da rodovia, no sentido de São Paulo, foi liberada para o tráfego. A faixa direita ainda permanecia interrompida, né, para atuação das equipes da perícia. De acordo com a concessionária, formou um congestionamento de 5 quilômetros ontem. A agência, né, a ANTT, diz que o ônibus era irregular.
Exato, a Agência Nacional aí, viu, gente, de Transportes Terrestres, que a ANTT emitiu nota lamentando e se solidarizando com as familiares das vítimas, torcedores do time de futebol Corinthians. E a agência informou que o veículo envolvido de placa LPH-3885 não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. Portanto, a viagem é considerada irregular. A ANTT esclareceu que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informou que a Arteres Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou aí todos os socorros iniciais. Então, está aí a informação em relação a esse trágico acidente na Fernão Dias, lá em Minas Gerais. Nossa Senhora, que fatalidade, meu Marcos Bezerra.
Verdade.
Muito triste mesmo. Ó, rapidamente aqui a última notícia que saiu desde ontem, né? Que o preço médio aí do litro do diesel disparou 8,3% nos postos de combustíveis. Então, vai custar aí em média 5,50 em alguns locais, em outros mais caro, né? Refletindo aí parte do aumento de 26% da Petrobras na quarta-feira passada, dia 16. Já a gasolina, que foi reajustada em 16% pela estatal nas refinarias, o preço médio subiu de 2,2% para, né, em alguns locais, R$ 5,65 por litro nos postos. E no caso aqui de Ilhéus, a gente vê aí a mais de R$ 6, né? Perto dos 7, quase. Já o gás natural teve o liquefeito, né? Teve ligeira alta na semana, com o preço médio do botijão de 13 quilos, o gás de cozinha, subindo 0,2% para o preço médio de R$ 101,21 em alguns locais, e em outros R$ 120, R$ 130, né? E tem locais aí que chega a passar de R$ 130, infelizmente. Bem, uma hora e um minuto, nós vamos encerrar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você em movimento, meu futuro é o Nex, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.